Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio de João Pacheco Neto. A participação do Henrique Santos, do Eduardo Rocha, do Nicolas Stefanovic. A coordenação de rádio de Gisele Dalpiaz, AGI, direção-geral Tami Soligo. Chegamos sexta-feira e sexta-feira em que já vamos falar bastante do hexagonal final e do quadrangular do descenso. Quadrangular de descenso que tem como atração o Avaí, que é time grande, mas que foi pequeno no campeonato catarinense deste ano. Hexagonal final, que tem como atração a volta do Leão Baio e que ficou incluído entre os seis, o Internacional de Lages. Bom dia, tudo bem? Henrique Santos.
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio AL. E eu queria fazer dois destaques iniciais, Valmir, em relação ao nosso campeonato catarinense, não que a gente vai ter bastante tempo para falar depois.
Sim.
Duas situações. A primeira é a demissão do treinador do Santos, o Enderson Moreira.
Nem me fale!
Treinador que em 2015 ele foi. Ninguém pode falar de resultados, porque ele está invicto. Invicto. E a gente tem mais uma situação, Valmir, de interesses pessoais, outros interesses econômicos, enfim, por trás dessa demissão. Nosso futebol, a gente discute gestão, discute isso, discute aquilo. O próprio presidente do Santos, que é o Modesto Roma Júnior, é isso?
Sim, exatamente.
Falou ontem, não posso gastar mais do que as minhas receitas, enfim. E aí ele está, teoricamente, pelas entrelinhas, está demitindo o treinador porque não tem usado alguns garotos da base. Mas aí tu pega os resultados, o Santos está invicto. E aí tu pega hoje, matéria da Globo.com, tem uma troca de mensagem no WhatsApp entre o Robinho e o Elano, comemorando a saída do treinador. Aí a gente vê mais uma vez, no futebol fala-se em planejamento, fala-se em receita versus despesa, em custo-benefício, etc, etc. E aí quando a gente vai ver, novamente a gente volta para aqueles casos antigos. O treinador com 6 meses, resultado estava invicto. É porque um ou outro jogador fica de biquinho, porque um ou outro jogador, como o tal do Gabigol, joga muita bola, também acho, mas se acha a última bolacha do pacote. E aí o time também, o tal do Santos, querendo fazer caixa ou querendo fazer alguma coisa do tipo, porque a gente já sabe que vendendo um jogador desses, 10, 5% vai ficar para o Santos, o resto para todos os empresários fazendo uma pressão nos bastidores, tem que botar a gurizada para vender. O tal do Enderson Moreira não botava a gurizada, conseguiu os resultados, tanto que saiu invicto, e aí foi demitido. E outra situação também, o Valmir, ressaltar a convocação do Dunga, nem pela convocação, porque os jogadores são basicamente os mesmos, a gente já esperava, tirando o Robinho, porque quando se falou em Robinho, muita gente achou que era o Robinho do Palmeiras, não, o Robinho do Santos.
Não, que vem bem no campeonato.
Tá, tudo bem.
Não, mas se o Robinho for convocado para a seleção,
e aí,
minha avó vai voltando de bicicleta.
E aí o Dunga me dá uma entrevista dizendo Palmeiras. Que todos os times da Inglaterra jogam no 4-4-2 com duas linhas de 4. Citou o Felipe Coutinho. Tá no Liverpool. Sabe como é que joga o Liverpool, Valmir? 3-4-3. O Manchester United joga no 3-5-2. Aí o Dunga vem me dizendo numa entrevista coletiva que todos os times da Inglaterra jogam no 4-4-2 com duas linhas de 4.
Tá.
Falta ver o jogo, né?
Tá,
o que o Dunga faz da vida?
Tá feia
a
coisa.
A função dele é ver jogo. Nem que seja em loco, ou seja na televisão, ou seja ler alguma crônica, alguma crítica, enfim. Aí ele me diz que todos os times jogam com duas linhas de 4-4-4-2. E aí não consegue ver o básico. Pô, todos os dias sai notícia na internet, na televisão, nos jornais, que o Liverpool se achou no 3-4-3. O Van Gaal, que é o treinador do Manchester United, que destacou esse esquema na Copa do Mundo, treinador do holandês, joga no 3-5-2. E aí ele vem me dizer que todos os times jogam igual o Dunga. Pelo amor de Deus, vamos enxergar o jogo. É o treinador da seleção brasileira.
Olha, nós viemos o ano passado de uma fraquejada terrível na Copa do Mundo, aquela terrível goleada de 7-1. A gente pensava que as coisas iam amadurecer, que nós íamos quebrar alguns paradigmas e não. Continua a mesmice e continua mesmo muita tolice. Nós estamos no futebol brasileiro atualmente, estamos chegando hoje no sexto dia do terceiro mês do ano. Nós não temos hoje no Brasil um grande time. Nós temos um Corinthians pontuando bem na Libertadores. Nós temos, de repente, o São Paulo querendo pontuar na Libertadores. Um Cruzeiro enganando no Campeonato Mineiro. Um Flamengo e o Vasco e Botafogo por baixo no Campeonato Carioca. O futebol... olha, tá complicado. Futebol de Santa Catarina. Sinceramente, tem dois times que estão jogando bola. A Chapecoense e o Figueirense. O resto... é tudo japonês.
Muito bom dia, Valmir Matos.
Ah, é difícil.
Nossa, obrigado a que é isso? Sou obrigado a entrar nessa discussão.
Nossa, tomei um susto aqui agora.
Muito bom dia, tava Henrique Santos.
Com o Pacheco, hora que eu registre em ata. Chegou
bom dia,
o horário.
Nossa, bom dia,
parece Nicolas. um trovão
aqui dentro. É porque agora é o hexagonal, né, ô Valmir?
Bom dia,
agora
Pacheco
sim.
Neto.
Bom dia. Agora
eu tô de rap.
Eu quero dar um bom dia para nossa audiência, MC quem está no TuneIn, quem está no site... quem está ouvindo a Rádio Alesc aí.
Quem está do outro lado do mundo, né, ouvindo, exatamente. Que da Austrália a nossa audiência é garantida.
Ah, esse aí não falha.
É aquela
esse
história,
acho que
não tem, né,
que fazer lá.
Me mandou o recado. Roberto Firmino, firme na seleção. Eu banquei a convocação do Roberto Firmino, hein?
Bom dia, cidadão, e boa noite, Japão, né?
Aliás, o Eduardo Rocha faz quase eu levar o segundo tumbo. Na semana, porque o primeiro foi a conta da luz que chegou.
Olha, eu quero discordar do meu querido Valmir Matos, 40 anos de rádio. Desses 40, acho que uns 60 de rádio esportivo. Então, eu quero discordar porque o futebol catarinense, Valmir, ele está numa ascensão sem possibilidade de quebra. Realmente, hoje nós temos 5 grandes times em Santa Catarina e os outros 5 times que nós temos estão procurando também seu lugar ao sol. Nós temos aí hoje o Metropolitano já numa balada mais ou menos como a da Chapecoense, que hoje é um time, é um expoente do futebol catarinense. E o Metropolitano ainda vai chegar lá no que tange aos campeonatos brasileiros. Acho que o Metropolitano deve buscar a sua posição na Série D para se classificar à Série C a partir desse ano. Duas vezes já bateu na trave.
O Rocha.
E o Internacional também, né? O Internacional está surgindo aí, Valmir, da segunda divisão para a divisão, principal divisão do Campeonato Catarinense, já se mantendo.
E conquistou acesso à vaga Série D.
Exatamente.
Depois de 49 anos, Rocha.
Então nós queremos ver. É um momento muito importante para o Planalto Catarinense no que tange ao futebol, porque o Internacional de Lages, ele está simplesmente renascendo das cinzas. E é um trabalho fantástico que se realiza, porque trabalhar com o futebol não é fácil, é muito complicado, porque envolve muito dinheiro na preparação, na organização e no comando administrativo de um clube de futebol. E o Internacional, surgindo como vem agora, eu estou aí para ver se realmente ele vai ter condições de acessar a Série D, de se manter na Série A, e torço muito para que isso realmente se configure, Valmir Matos.
Ô Rocha, eu continuo achando que os dois times, Santa Catarina, que fazem a diferença, Chapecoense e Figueirense pela ordem.
Não, Valmir, espere um pouquinho.
E o Metropolitano ganhou de 1-0 do Joinville com muito sacrifício, e jogou o time do Figueirense reserva, ganhou do Metropolitano.
O Metropolitano tem um time de jogadores que se destacam no Campeonato Catarinense de futebol, assim como o Guarani, que infelizmente não conseguiu se classificar, para você ver o grau de dificuldade.
Mas pode não cair. Aliás, o Rocha é o seguinte...
Só para encerrar, Valmir, essa parte do comentário é que o time do Criciúma, que é um dos times poderosos de Santa Catarina, é o único que está na Série B, então a gente fica até tranquilo, porque é um time que não vai sentir, é um clube que não vai sentir tanto o fato de estar na Série B. Tenho certeza que já está se preparando para retornar para a Série A em 2016.
Mas tem que fazer um trabalho muito forte para isso, para conseguir.
Aliás, o primeiro jogo é contra o Mogi Mirim.
Bom, eu quero destacar o seguinte, que a expectativa fica agora para o Internacional de Lages, que aliás ninguém mencionou, mas o Internacional de Lages, a vitória sobre o Avaí, não foi a vitória sobre o Avaí. Não foi o fato de ficar no hexagonal, que a gente sabe que é um time fraco em relação aos demais. Não tem condição de ser campeão, né? Seria um puro milagre. Mas o que o Internacional e Lages está comemorando é o seguinte, é que o time não caiu. Ele permanece na elite do futebol catarinense e tem agora um prazo de 7 para 8 meses de se reestruturar, de fazer um trabalho junto às bases dentro de Lages, junto ao comércio, junto à indústria, junto à torcida e fazer até um time mais forte para o ano que vem. Então essa foi a grande vitória do Internacional, que passa a ser uma vitória importante também para o Guarani, se o Guarani não cair. Vamos torcer para o Guarani não cair. A nossa torcida aqui, é claro que é para que Avaí e Guarani se dê bem nesse quadrangular. Os outros são os outros.
Olha, eu quero lançar aí mais uma manchete do Criciúma, Nicolas. O Criciúma entrou em negociação com o Coritiba. O Criciúma fica com Dudu e o goleiro Bruno faz o acerto com o Coritiba e já está se deslocando nesta sexta-feira para a capital paranaense. E outra, o Criciúma está sem desfalque nenhum para começar o hexagonal. E eu quero dizer para você, o Criciúma neste hexagonal vai contar com um time forte.
E tem que ganhar esse jogo de amanhã. Não adianta querer sair mal no hexagonal. Tem que ganhar o jogo em casa, tem que matar. Sair com 3 pontos contra a Chapecoense. Aí o campeonato o hexagonal começa redondinho com a Chapecoense, que é um time bom, que é um time muito forte e candidatíssimo ao título. Então já começaria com 3 pontos negativos, 3 positivos para o Criciúma. Seria muito bom com os 2 jogos do próximo domingo, né?
Lembrando, Valmir, que hoje, acho que é às 7 horas, quando encerra o expediente na Federação Catarinense de Futebol, é o último dia para inscrever novos jogadores. Se os clubes contratarem, quiserem que os jogadores atuem tanto no hexagonal quanto no quadrangular da morte, o prazo se encerra hoje às 7 horas da noite. Então a gente deve ter, por volta agora de 1 hora, 2 horas, uma movimentação grande no mercado e ali por volta das 5, 6 horas, muitos nomes sendo confirmados, tanto em Figueirense, que fala assim, um meia, não chegou a um nome, já especularam 585 nomes. Falou-se também no Avaí, que o Geninho deu uma entrevista quarta-feira dizendo que precisa contratar. O próprio Criciúma, como o Rocha destacou. O Joinville, que a cada tropeço o Nereu vai lá e contrata 2 ou 3. Só essa semana trouxe 2 atacantes. Um, Kempis, que eu nem lembrava mais que jogava bola. O outro trouxe o tal de Wellington Júnior.
Já passou pelo Criciúma, o Kempis, né?
Então, já passou por todos os times, acho que do Brasil. É um português, jogador. Enfim. E aí o Joinville também, os outros times. A própria Chapecoense, que está com problema no meio-campo, com o Neném e o Camilo machucados, todos esses times vão e têm prazo até hoje para contratações.
Mas eu não acredito, Henrique, que os times nesse fringir dos ovos tragam grandes novidades, não. Até porque se existisse alguma coisa de concreto, nós teremos informações mesmo que de bastidores. Não vejo possibilidades do Figueirense trazer um nome de destaque, o próprio Criciúma, a Chapecoense, que está com um time um pouco mais redondinho. Eu não vejo essa possibilidade, não. Acho que sim, para o Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A e principalmente o Avaí, tem que se reforçar e reforçar muito. A entrevista do Geninho, ela foi certeira, ela foi sincera e ela acendeu a luz vermelha para a torcida havaiana. Precisa de jogadores. E se o Avaí fizer uma análise pontual, profissional, dentro do futebol catarinense, acha bons nomes. No próprio Guarani da Palhoça, que ficou fora do hexagonal e ficou fora por pouco, jogadores muito valorosos. O Inter de Lages, que no início da jornada muita gente desconfiava, não só pelo fato de estar retornando para a elite do futebol catarinense, né, depois de um período aí de escassez, de inatividade, mas por ter trazido uma série dos conhecidos medalhões. Uhum. E quem fez a diferença para o Inter de Lages nessa primeira fase foram os medalhões. O gol do Reinaldo contra o Avaí, o rapaz pode ter 40, 45, foi um golaço de quem sabe. E está no mercado, já teve no Metropolitano, estava aí no mercado à disposição, teve no Figueirense. O Avaí, por que, que o Avaí não foi atrás do Reinaldo? Porque ele é velho? Ou porque ele está em fim de carreira? Está aí fazendo gol. Está aí fazendo gol e jogando bem. O próprio Marcelinho Paraíba, já tido por muito como um ex-jogador, Rocha. Hoje, depois de um primeiro turno espetacular no Inter de Lages, já está sendo cogitado no Figueirense,
olha, ô, Nicolas,
no Joinville, no Criciúma.
Eu vi contra o...
Todas as previsões estavam erradas, dos famosos medalhões. Eles foram bem, e muito bem, nessa primeira fase.
Os jogadores do Internacional, eles estão realmente lutando pela camisa. Eu vi o Reinaldo dando pique aos 46 minutos do segundo tempo, só não saiu o gol por um azar ainda.
Pois é, Rocha, mas esse é meu questionamento. Esses jogadores estavam, o Reinaldo principalmente, ele está transitando no mercado catarinense há muito tempo, e ele sempre fez gol. O Reinaldo nunca deixou de fazer gol. Seja no Paraná, no Metropolitano, no São Paulo, no Botafogo, no Paris Saint-Germain, no Flamengo. Quem sabe, sabe, independente da idade. A forma física está interessante, tá? Ele consegue jogar? Consegue. Por que que não traz o custo-benefício? Eu acho que seria um pouco mais interessante se a gente for comparar com o que nós temos hoje no elenco havaiano, que está aí disputando o quadrangular. Então, qual é o problema? É a falta de um conhecimento mais aprofundado do futebol local. E eu concordo com o Rocha, eu acho que o futebol catarinense vem evoluindo demais. Hoje é um dos principais futebol, hoje é um dos principais estados do país quando a gente fala em futebol. Santa Catarina é um dos principais, eu não tenho dúvida. Nós temos valorosos aqui, por que não vistoriar, por que não avaliar? Eu não sei.
E tem um detalhe muito importante, é porque o futebol catarinense hoje ele se abre como um mercado bastante promissor. Porque os clubes de futebol de Santa Catarina, eles não têm fama de serem clubes mal pagadores, para começar. E está havendo uma circulação de recursos muito grande aqui em Santa Catarina em função do futebol. Os times que estão na Série A estão recebendo muito dinheiro para efetivar as suas transações e as contratações que estão sendo feitas. Você vê que são 5 times importantes e os outros 5 times também querem acessar, né, a vitrine do futebol catarinense e nacional.
E Rocha, é só a gente fazer um comparativo com os dois estados que compõem a região que a gente vive, o sul do Brasil. Nós temos no Rio Grande do Sul Grêmio Internacional, que são times poderosíssimos, não só no país, em toda a América do Sul, América Latina, por que não no mundo, times consagrados, né? Mas o futebol do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, é temerário. Nós Sim. já tivemos Juventude, já tivemos Caxias, outras equipes, o próprio São José, mas é temerário. No Paraná, que nós temos ali Atlético Paranaense, Curitiba, e o Paraná Clube, que vem num declínio hoje, é absurdo. Se a gente for avaliar o interior do Paraná, quem surge hoje novamente é o Londrina. Mas com muita dificuldade. Todos os outros times desses dois estados não fazem frente ao futebol desenvolvido no interior de Santa Catarina. Eu não tenho a menor... Se bota o Inter de Lages contra qualquer um desses times do interior do Rio Grande do Sul e do interior do Paraná, que não os grandes, o Inter passa por cima.
E tem ainda técnico de futebol e jogador de futebol que vem jogar aqui em Santa Catarina, no Avaí ou no Figueirense, por exemplo, achando que é tranquilo, há uma hegemonia, que esses times grandes não vão perder para os times pequenos do interior, mas não é bem assim. Hoje não existe mais time formado por jogadores amadores.
Principalmente na casa do pequeno.
Os jogadores
Porque
são profissionais.
Porque tu jogar lá em Lages, como o Figueirense vai jogar no domingo agora, vai ser uma pedreira.
Tem esses medalhões, né, Henrique? Tem aqueles medalhões ali, mas tem os outros jogadores que são a base do time e eles querem mostrar serviço. Você viu o golaço que o jogador Valdir, né, fez contra o Avaí? Que golaço, aquilo ali
é o Valdo,
exatamente, o Valdo.
Tem um tal do Callison também que corre, que é um maluco.
Aquilo ali é uma demonstração da prática do futebol, do profissionalismo com que aqueles jogadores ali estão participando nos jogos, para mostrar realmente que eles têm mérito em vestir a camisa e sabem jogar futebol e vão fazer frente a qualquer time que vá disputar ali. Então você vê, quem vacilou ficou para trás.
Bom, vamos a dois espaços. O Henrique vai falar aqui sobre a Serra do Rio do Rastro, um evento que tem aí da Serra do Rio do Rastro. E depois a gente vai passar o palpitão dos times classificados para a próxima fase do Campeonato Catarinense.
Pois é, Valmir, nesse domingo acontece lá na Serra do Rio do Rastro uma prova ciclística, são quase 25 quilômetros. Tu que conhece bem a Serra do Rio do Rastro, né, Valmir?
Sim.
Imagina subir naquela pirambeira, quase 25 quilômetros, não é fácil. Mais de 1.000 ciclistas estarão lá para a quinta edição da prova ali na Serra do Rio do Rastro. O Rio do Rastro Desafio da Serra, uma participação bastante interessante, muitos ciclistas, muita gente participando, não só pelo prêmio, mas também, né, pela paisagem, um local muito bonito, né, Valmir?
É, aí o de Walter Filho, que o Walter Filho é ali do, perto do Guatá, que é perto de Lauro Miller, tem Lauro Miller, depois Guatá, depois já começa a subir a serra. Onde o Walter Filho vinha mais ou menos até na metade da serra, com o seu bodoque, com a sua funda, matar passarinho, quando era pequeno.
Agora, esta Serra do Rio do Rastro é espetacular, é um palco para eventos de toda a ordem, principalmente no campo esportivo. E o ciclismo se vale muito bem das condições ali para a realização desse tipo de prova. Há um outro tipo de prova também, sim, Valmir, que é o Tour de Santa Catarina, cujo momento final também se dá na Serra do Rio do Rastro, em que os ciclistas, eles são levados até a base da serra para depois retornar ao alto.
Essa serra, ela tem um problema muito sério pelo declive, é muito forte. E teve um governo passado, há mais ou menos uns 25, 30 anos atrás, foi feito uma parte da... que tem muito pouco asfalto, é tudo praticamente de cimento, como é que se diz? Praticamente é como se fosse laje a afirmação junto ao terreno da Serra do Rio do Rastro. Esse é um problema, porque torna-se um asfalto muito crespo. E, ao mesmo tempo, o problema da iluminação. Agora, subindo a Serra do Rastro ou descendo próximo ao inverno, quando tem neblina, é perigoso, mas, ao mesmo tempo, é muito romântico.
Ai, ai, ai.
É, ao mesmo tempo, é muito romântico.
Ô, Valmir, né? A largada...
É de aí... concreto, praticamente. Toda essa, a sim, parte mais bonito. Em cima é praticamente tudo de concreto.
A largada às 7 horas da manhã, saindo de Lauro Miller, e a chegada em Bom Jardim da Serra. Também para avisar o nosso ouvinte aqui da Rádio da Assembleia Legislativa, a interdição da Serra do Rio do Rastro devido a essa corrida, o quinto desafio Serra do Rio do Rastro, é das 6 da manhã às 10 horas da manhã, a pista vai estar interditada.
E o ciclista, ele tem que conhecer a serra, não é pela força do morro em si, do top, mas a questão na curva. Pensa que a curva é pequena e a curva se estende. Outras vezes, pensa que a curva é muito larga, ela fecha muito rápido. E aí, pro cara, de repente, numa dessa, ele pegar e passar
mas
direto, é dois toques.
É bom ressaltar que a corrida de bicicleta aí é morro acima, é serra morro acima.
25 quilômetros de morro acima.
Sim, sim.
Então, e a previsão do tempo é de chuva.
Não é brincadeira de descer serra, não.
É complicado. Bom, vamos então ao palpitão sobre os participantes do quadrangular do descenso, ou então do hexagonal final. Vamos ao palpitão da última segunda-feira. Bom, vamos fazer um palpitão. Vou propor fazer o seguinte, um palpitão. Não os resultados, mas vamos fazer um palpitão daqueles que vão integrar o hexagonal final. Porque nós temos três.
Isso.
Vamos pelo palpitão incluir mais três.
Isso.
E na sexta-feira a gente aborda que aí temos o encaminhamento do hexagonal final e do quadrangular. Né?
Isso.
Então eu vou começar, vou propor, eu vou fazer o seguinte. Integrando Chapecoense, Figueirense e Metropolitano, na minha opinião, vão entrar Internacional, Criciúma e Joinville. Quero saber do Henrique Santos.
Criciúma, Joinville e Guarani da Palhoça.
Bom, agora o Nicolas.
Concordo com o Henrique. Criciúma, Joinville e Guarani da Palhoça.
Quem são os três aí para se juntar a Chapecoense, Figueirense e Metropolitano?
Criciúma, Joinville e Internacional de Lages.
Criciúma, Joinville Internacional de Lages.
2-2, temos aqui para desempatar Mário Pacheco. Vai daí, Mário, quem passa? Aí,
quem passa para ficar junto com a Chapecoense, Figueirense e Metropolitano?
Criciúma, Inter e Guarani.
Pois é, então
olha,
tá.
Olha, tirou Joinville.
Pois é. Pois é, aí o palpitão e agora vamos...
Quem levou o prêmio?
Quem que levou o prêmio?
Ô, Valmir, só para fazer um registro...
Quem levou o prêmio no final do ano vai pagar alguma coisa. O melhor da pontuação vai pagar alguma coisa.
Meu Deus, então ninguém quer acertar. Por isso que a gente não acerta, então.
É numa dessas que eu acabo acertando.
Ô, Valmir, para fazer um registro também, no domingo de manhã, por volta das 7h30, 8 horas também, tem a tradicional travessia da Lagoa do Peri, aqui em Florianópolis, uma das provas de natação bastante concorridas também, e já alusivas ao aniversário da cidade, que é em 23 de março, mas... teremos a travessia da Lagoa do Peri. No outro final de semana também teremos a prova ciclística Roberto Alves, que acaba ali no Morro da Cruz.
Subida do Morro da Cruz, né?
Isso, então várias atrações também esportivas para a nossa comunidade florianopolitana também já nesse mês de março, em alusivas ao aniversário da cidade. E também destacar, Valmir, que né, na semana passada, acho que até o Nicolas trouxe o registro para a gente, da festa do comendador Valci Moreira. Ele apresentou o time de futsal, trouxe mais algumas novidades. E se for possível, na segunda-feira, a gente vai tentar um contato com o Valci para ele explicar um pouquinho mais para a gente como é que vai acontecer, como é que vai se dar o time de futsal de Florianópolis, já que né, ele é o grande comendador, ele é o grande entusiasta do esporte, e se não fosse ele, o futsal de Florianópolis já tinha acabado. E só para destacar também na questão do futsal, Florianópolis teve que indicar dois ginásios, Valmir, para a questão da Liga Nacional, porque os nossos ginásios aqui, a gente sabe, o Instituto é emprestado, a Arena de São José, lá prometeram que iam fazer, a gente trouxe aqui o registro, conversamos e tal, faz 4, 5 anos que não fizeram absolutamente nada, iam fazer reformas, anunciaram e tal, na época que o prefeito de Florianópolis ainda era secretário de Turismo e Cultura, ele falou que ia fazer e não fez, e também Florianópolis indicou o ginásio em Balneário Camboriú, indicou um ginásio em Lages para jogar. E aí, Valmir, complica,
é,
né?
É um absurdo isso aí, né? É um assunto recorrente, né?
É, nós pagamos um mico já em 2010, quando tivemos a decisão, a semifinal do jogo do colegial com o Santos no futsal, que não tivemos ginásio aqui, esta semidecisão teve que ir para Lages, a semifinal. Já foi ali um vexame. Isso em 2010, estamos em 2015. O tempo passa e as nossas lideranças políticas vão fazer discurso, prometem, e nada se torna material, nada se torna prático. Olha, eu considero, sinceramente, com todo o respeito que a gente tem a Jaraguá do Sul, a Joinville, a Lages, Criciúma, esses municípios, mas na capital não termos um ginásio condizente para receber um número maior de torcedores, é uma vergonha.
É uma vergonha, Valmir. E fora isso, Valmir, vamos fazer um breve retrospecto agora dos últimos meses, porque não dos últimos dois anos. Nós temos Avaí e Figueirense aqui em Florianópolis, o Figueirense principalmente, com um grande destaque em nível nacional, o Avaí agora retornando para a Série A. E temos essas provas, se a gente for falar de esporte, essas provas que já são tradicionais no circuito esportivo de Florianópolis, como a travessia da Lagoa do Peri, a subida do Morro da Cruz, que já acontecem há 150 mil anos. Que outro evento esportivo que nós tivemos em Florianópolis de destaque nos últimos tempos? E vamos deixar de lado aí o Ironman. Vamos deixar de lado o Ironman, que também já é antigo, já é velho, né? Que outro evento esportivo, um evento vinculado ao voleibol, que hoje o voleibol, as grandes conquistas do esporte brasileiro são no voleibol. Ou no basquetebol, no handebol, que hoje o esporte, o Pacheco, o esporte mais desenvolvido nas escolas, depois do futebol, é o handebol, Rocha. E nós não temos absolutamente nada. Então tá, vamos facilitar. Florianópolis tem mais de 50 praias. Qual foi o evento de surf, Rocha, que a gente sediou nos últimos 2-3 anos? Que trouxe ou a elite do surf nacional, do surf internacional, WQS, WCT? Nada. Absolutamente nada. Esporte amador em Florianópolis. É, vamos lá. Fora essas provas tradicionais, Valmir. O que a Fundação Municipal de Esporte está fazendo?
É, eu gostaria de ver uma prova de remo, né?
Uma prova de remo
sendo bacana, transmitida na TV, inclusive.
Vela no Lick, que sempre teve vela no Lick, na Lagoa da Conceição. Não tem mais absolutamente
lamentável.
Nada.
Parece que as pessoas acham que as coisas acontecem espontaneamente. Não. Precisa realmente de muito trabalho para se realizar esses eventos. Daí a necessidade de apoio, de projetos, de planejamento, de participação, claro, das entidades públicas para promover e, inclusive, fazer acontecer esses grandes eventos que o Nicolas está... você sabe, né, Nicolas? Parece que há uma dependência muito forte da iniciativa privada para promover os eventos, e a gente vê que não há um interesse em se promover eventos esportivos. Parece que o interesse é apenas o comércio.
E Rocha, né? Rocha, se a gente for analisar a Constituição do país, está lá que o Estado deve garantir saúde, educação, transporte, moradia e lazer para a população. E lazer. Qual o maior lazer hoje do povo brasileiro catarinense que não o esporte? não tem absolutamente nada. Essa é a grande verdade. Florianópolis, capital do estado, capital turística do Mercosul, não tem esporte. Se tirar Figueirense, se tirar Havaí e se tirar o Ironman, que é uma prova consolidada e que tem um braço da iniciativa privada muito forte, não tem esporte na capital.
Eu acho que precisávamos ter um modelo de gestão diferenciado, moderno. É, quando se fala em algum tipo de esporte, dá a sensação de que a gente é saudosista. Não, eu nunca fui simpatizante, nunca assisti, não entendo nada, mas sei da história que o remo já foi algo que o seu Pacheco, o pai do João Pacheco, deve lembrar muito bem. Não é verdade? Temos hoje Sadi Berber, com quase 90 anos, um comerciante da loja Berber, onde hoje é o prédio da loja 1001 da Conselheiro Mafra, em que ele dizia: eu gosto muito de futebol. Do Havaí, do Figueirense, eu gosto do meu remo, do Aldo Luz. Então nós temos essas referências. Como é que está o remo em Florianópolis? Que tínhamos quatro grandes equipes no sul do Brasil, juntado a dois no Rio.
Olha,
que eram três daqui, o Martinelli, o Aldo Luz e o Riachuelo, e o América de Blumenau, que era remo de Rio. Então era... E acabou.
Não, é realmente passado.
Então
é
tem que trazer um dia o Valmir Braz aqui, Valmir Braz da Silva, que é um dos últimos desta história bonita, de repente, para dizer o que aconteceu com o remo.
Valmir, não se faz mais nada aqui em Florianópolis, Valmir. Nem o campeonato de pipa aqui na Bahia Sul se faz mais, Valmir.
De pipa?
Nem o campeonato de pipa, que Florianópolis é conhecida nacionalmente.
A minha mãe me levava no campeonato de pipa. Exato, cara,
lembro, é conhecida nacionalmente, Valmir, pelas pipas. E nem o campeonato de pipa se realiza mais em Florianópolis. É uma vergonha relegada ao segundo plano.
Olha, o que a dona Lúcia fazia. Alemão do Nicolas, você não consegue mais fazer com o Pedro agora.
É, o Pedro não faz.
Ele
não
fica no videogame, né? Ele fica no videogame, mas o filho é do Rocha fica no videogame, ou então fica em casa assistindo Barcelona e Real Madrid.
Não tem mais pipa na cidade. Aí o futsal, o coitado do Moreira, que a gente pode trazer acabou. Aqui, acabou o futsal de Florianópolis. Tão tradicional.
Só antes da gente ir pro intervalo, às vezes até tem, Nicolas, às vezes até tem, porque mais a divulgação na imprensa é mínima, é o pífia. Se não é a gente aqui no Esporte na Rede falar da prova de ciclismo lá na Serra do Rio do Raso, ou então falar da Lagoa do Peri, é no máximo uma notinha no Roberto Alves, e olha lá, nós temos mídia, nós temos várias emissoras de televisão, temos emissoras fechadas, temos rádio, temos isso, temos aquilo, e o pessoal às vezes faz um evento, como na Fundação Municipal de Esportes, que trocou, era o professor Chiquinho, que é um abnegado do esporte, etc., por questões políticas de outro vereador que não gostava dele, que queria, trouxe outra pessoa para a Fundação Municipal de Esportes, só que a gente vai dizer: o professor Chiquinho fez isso, ou fez aquilo, ou não fez. Tem que investir, às vezes, um pouquinho também na assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Não adianta tu fazer 1.800 provas por ano e festivais de pipa e não sei o quê, e ninguém saber.
Pois é, Henrique, mas vem cá, tu que é um jornalista bem informado. O que foi feito?
Eu me lembro...
Eu vi Florianópolis, eu não saio de Florianópolis, cara. Eu vivo a cidade como Rocha, que é local vive, o seu Valmir, que é local vive, o Pacheco, a gente não vê. Essa é a grande dificuldade. Aí quando tu me trazes a notícia de que a Confederação Brasileira de Futebol de Salão pediu que Florianópolis indicasse dois ginásios para sediar os jogos da Liga, e foi indicado um em Lages e outro em...
Balneário Camboriú.
Em Balneário Camboriú? Na capital do estado, gente, um ginásio esportivo, né? E a gente não pode também, em relação a esse assunto, Valmir, só para finalizar esse meu longo comentário, depositar a culpa toda nessa atual gestão. Não.
Ah, claro que não.
Florianópolis nunca teve um ginásio decente, essa é a verdade. Então, o atual senador Dário Berg, que ficou 8 anos como prefeito da capital, teve oportunidade de fazer. O governo do estado teve oportunidade de fazer. E não fez. A capital não tem um ginásio para sediar um evento esportivo, né? Enquanto isso, alguns anos atrás, o Felipe Massa estava brincando de kart, né, Henrique?
Ganhando milhões.
Complicado. Bom, vamos ao intervalo. Voltamos em seguida com Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.